Bahia 7, Carta do Gestor, janeiro de 2021. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Comentários do gestor. Após forte desempenho nos últimos meses de 2020, os mercados tiveram um início de ano mais volátil em meio a retornos mais modestos. Os principais focos de atenção no mês foram o resultado da eleição para o Senado americano na Geórgia, a continuação da corrida entre as vacinas, as novas mutações do vírus e movimentos extremos em determinados ativos coordenados por investidores do varejo americano. Logo na primeira semana de 2021, a vitória dos candidatos democratas na eleição para o Senado na Geórgia alterou o balanço de forças no poder legislativo americano. Dessa forma, juntamente com a Câmara, o Senado voltou a se alinhar com o poder executivo em uma maior e estreita, cujo voto de Minerva caberá à vice-presidente Kamala Harris. Com a maioria democrata nas duas casas, é esperado que haja uma maior propensão para novos gastos, retorno de algumas regulações eliminadas pelo último governo e potencialmente aumentos de impostos. Após o resultado, o recém-empossado presidente Joe Biden apresentou a sua proposta para um novo pacote fiscal no valor de quase 2 trilhões de dólares, indicando que um segundo, também de tamanho relevante, deve ser apresentado ainda este ano. No entanto, uma vez que o voto marginal no Senado tende a ser de membros mais moderados do partido, espera-se que o pacote fiscal que será aprovado seja menor do que essa proposta inicial. Em relação à pandemia, na ponta positiva, o ritmo de vacinação acelerou em alguns países como os Estados Unidos e o Reino Unido, indicando que as metas de vacinação de seus governos poderão ser atingidas. Além disso, no EUA, o número de novos casos apresentou queda relevante no mês, possibilitando que alguns estados começassem a reduzir suas medidas de restrição. Por último, houve a aprovação de mais 3 vacinas em diferentes países, o que aumenta a oferta disponível para os próximos meses. Na ponta negativa, o ritmo de vacinação segue em ritmo lento na Europa, que está enfrentando problemas de produção e distribuição de determinadas vacinas. Além disso, as novas cepas do vírus têm pressionado sistemas de saúde no continente e em outros países ao redor do mundo e demandado duras medidas restritivas mesmo em países que já estão em processo acelerado de vacinação. A expectativa inicial é que essas novas cepas representem um risco maior apenas ao curto prazo, uma vez que estudos preliminares em laboratório indicam que as vacinas oferecem proteção contra as mesmas, ainda que possam perder alguma eficácia. Na China, após meses com a pandemia sob controle, novos focos surgiram em algumas regiões do país e geraram maior atenção e medidas pontuais de restrição. Essas medidas têm se mostrado eficientes na contenção rápida dos focos e atividade econômica, apesar de algum sinal de desaceleração na margem, deve seguir em ritmo acelerado. Finalmente, nas últimas semanas do mês, movimentos extremos ocorreram em determinados ativos a partir de uma coordenação de investidores pessoas físicas no mercado americano. Os ativos afetados, apesar de não serem sistêmicos, causaram perdas relevantes para alguns grandes fundos americanos, que, por sua vez, demandam uma maior atenção devido ao potencial de propagação do choque através de uma redução forçada de outros ativos em suas carteiras. Além disso, o ocorrido chama atenção para o potencial e impacto das redes sociais nos mercados e para a crescente relevância dos investidores pessoas físicas. Apesar de não identificarmos um risco sistêmico, dado que os ativos envolvidos possuem menor relevância e volume, cabe o monitoramento em termos de contágio para outros ativos e agentes de maior impacto, bem como potenciais desdobramentos em termos de novas regulamentações e restrições de fundos e pessoas físicas por parte dos reguladores dos mercados. Na elaboração de nossas teses de investimentos, consideramos que o alto nível de ociosidade nos fatores de produção globais e a execução dos planos de vacinação ao longo do ano devem possibilitar um período de crescimento econômico sincronizado dos principais blocos econômicos. Além disso, os pacotes fiscais adotados foram capazes de suportar a renda das famílias, que possuem níveis relativamente altos de poupança e deverão contribuir para o maior consumo à frente. Adicionalmente, Os policemakers seguem indicando que serão cautelosos na retirada dos estímulos, como visto na última decisão de política monetária do Federal Reserve. Dessa forma, em termos globais, seguimos trabalhando com um cenário base positivo para ativos de risco no médio prazo. No entanto, no curto prazo, considerando os riscos das novas cepas aos países que têm pouco espaço para estímulos adicionais e se encontram atrasados no cronograma de produção e distribuição das vacinas, como o Brasil, reduzimos o risco de nosso portfólio local ao longo do mês. Consideramos que os fatores externos que merecem maior atenção são: 1. O cronograma de aprovação e distribuição das vacinas, incluindo a confirmação da efetividade sobre as novas cepas. 2. Desdobramentos da pandemia e novas medidas de restrição à mobilidade que podem ser necessárias. 3. Negociação do pacote fiscal americano. 4. Desdobramentos adicionais da coordenação de investidores do varejo americano. 5. Indicações de medidas econômicas do novo governo americano. No Brasil, os mercados tiveram performances ruins no mês em meio ao contínuo ruído político e ao aumento da chance da prorrogação dos estímulos com a piora do quadro sanitário. No cenário econômico, o principal destaque foi a revisão altista das expectativas de inflação para este ano devido, principalmente, à elevação no preço de algumas commodities e a uma inflação de serviços que vem rodando em patamar um pouco mais elevado. Levando esse aumento em consideração, o Copom retirou seu forward guidance, indicando que o início do ciclo de alta se aproxima. Além disso, em sua nota, sinalizou a vontade de reduzir o grau de estímulo monetário extraordinariamente elevado com a normalização da atividade econômica. No cenário político, o foco seguiu em torno das eleições da presidência da Câmara e do Senado. Com a vitória dos candidatos governistas, espera-se uma melhor governabilidade à frente, facilitando o andamento da agenda de reformas do governo. Quanto à pandemia, o quadro sanitário continuou a se deteriorar ao longo de janeiro, com destaque para a cidade de Manaus, que novamente viu seu sistema de saúde colapsar. Acreditamos que essa piora está diretamente relacionada à disseminação de uma nova cepa do vírus, o que representa um sério risco caso essa se torne a cepa predominante nas demais regiões. Em relação às vacinas, a Sinovac divulgou os resultados da fase 3 dos testes, apresentando uma eficácia de 50,4%, que possibilitou a aprovação para uso emergencial por parte da Anvisa, que aprovou também a vacina de Oxford. Dessa forma, deu-se início à campanha de vacinação do Brasil em ritmo lento e com oferta limitada no curto prazo. Além disso, dificuldades na cadeia produtiva aumentaram a chance de atrasos no plano de vacinação, que, conjuntamente com os riscos relacionados às novas cepas, geram preocupação. Caso o quadro sanitário venha a se deteriorar, é de se esperar que a pressão por mais auxílios emergenciais aumente, apesar da atual postura enfática do presidente da República em defesa da disciplina fiscal e do teto de gastos. Consideramos, portanto, essencial o monitoramento contínuo dos desdobramentos políticos e econômicos, assim como do quadro sanitário local, fundos multimercados, estratégias e atribuição de resultados. Renda fixa. Em renda fixa, as perdas se concentraram nas posições aplicadas em juros nominais no Brasil e compradas em real, enquanto os ganhos vieram de posições tomadas em juros nominais e reais nos Estados Unidos e aplicadas em juros nominais no México. Atualmente, temos posições tomadas em juros nominais nos Estados Unidos, aplicadas em juros nominais no México, compradas em real, rublo russo, peso mexicano e dólar canadense e vendidas em dólar americano e euro. Renda variável. O resultado das estratégias de bolsa foi positivo em janeiro. Os ganhos se concentraram no direcional comprado em Bolsa Brasil na primeira metade do mês, em posições compradas nos setores de saúde e mineração, e relativas em bancos. Por outro lado, tivemos perdas nas posições compradas nos setores elétrico, imobiliário e consumo discricionário. As bolsas globais e ativos de risco começaram o ano seguindo o otimismo do final do ano passado. No entanto, uma aceleração de novos casos de coronavírus, 2, incertezas e quanto aos riscos de disseminação e imunização de novas cepas mais transmissíveis, 3, novas medidas de restrição e, 4, Efeitos técnicos advindos de grupos de investidores ativos em redes sociais agindo de forma coordenada trouxeram novos riscos para o cenário de recuperação sincronizada da atividade, aumentando a volatilidade nos diversos mercados. No Brasil, o risco se agrava pela frágil situação fiscal. Atribuição de resultados. Neste contexto, promovemos uma redução substancial do risco direcional comprado em Brasil, chegando a ficar vendidos ao longo do mês e entramos em fevereiro com direcional neutro. Também reduzimos de forma relevante o risco bruto do book de ações e commodities. As principais alocações se concentram em posições compradas nos setores de commodities, consumo discricionário, serviços financeiros e imobiliário, além de posições relativas com exposição líquida vendida em bancos e telecomunicações. Fundos de renda variável. Comentários do gestor. Janeiro foi um mês marcado pela volatilidade e as bolsas dos mercados desenvolvidos e emergentes, com exceção da China, fecharam no território negativo. Alguns países estão enfrentando atrasos na vacinação contra o coronavírus por questões logísticas ou de falta de insumos, mas no geral, o número de novos de casos mundiais começou a desacelerar. No Brasil, a cepa encontrada em Manaus preocupa com sua alta transmissibilidade e potencial para atingir novos estados. O momento é delicado, já que tomaram posse os novos presidentes da Câmara e do Senado, e com eles será definida a pauta do Congresso. Em commodities, o petróleo teve um mês positivo subindo entre 6% e 7% nos mercados internacionais. As commodities metálicas tiveram uma performance novamente positiva. O minério de ferro fechou perto da estabilidade e as cotações de aço subiram entre 1% e 2%. O níquel subiu 6% e o cobre 1%. A celulose fechou em alta de 9% no mercado chinês. Por fim, o açúcar fechou perto de 2% de alta. O Ibovespa caiu 3,32% e o índice de Small Caps foi negativo em 3,43%. Por sua vez, o Bahia M Valuation fechou em queda de 1,88% no mês, o Bahia M Mid Caps valor em 1,82% e o Bahia M Long Biased foi negativo em 0,43%. Contribuições positivas. As contribuições positivas ficaram concentradas nos setores de commodities e saúde. Em mineração, Vale foi mais uma vez destaque. Em papel e celulose, Suzano e Klabin tiveram boas performances influenciadas não só pelo dólar mais valorizado, mas como pelo contínuo movimento de alta do preço da celulose nos mercados. No setor de saúde, a Apvida e Intermédica, duas das maiores operadoras de saúde verticalizadas do Brasil, anunciaram a intenção de fusão das companhias, contribuindo fortemente para a performance de ambas ações no período. Contribuições negativas. As principais contribuições negativas ficaram por conta de posições nos setores elétrico e imobiliário. Com a saída do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, as ações da companhia tiveram uma má performance, com o mercado colocando uma queda nas possíveis chances de privatização. No setor imobiliário, as incorporadoras foram destaque de queda. A sinalização do Banco Central de uma normalização dos juros pode ter sido um dos motivos da performance do setor. Exposição das carteiras. Mantivemos uma carteira diversificada ao longo do mês com uma média de 45 papéis. A posição média comprada nos fundos Long Only foi de 90% e o beta médio foi de 83%. A posição média comprada no fundo Long Biased foi de 61% e beta médio foi de 53%. As maiores posições compradas estão hoje nos setores de commodities, mineração, siderurgia, papel e celulose e petróleo, e consumo discricionário. Fim, Bahia 7. A conversão da carta, de texto para o áudio, foi idealizada pelo site zoomcapitalbr.com. Aviso legal. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade, quando divulgada, não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito, FGC. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses. A gestora não se responsabiliza por quaisquer decisões tomadas tendo como base os dados deste documento. As informações aqui contidas têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em fundos de investimento e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes.